São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Nessa época, o melhor é ficar em casa, cuidar dos outros e nos cuidarmos também. O Toro Sushi pensou em todos os detalhes para entregar o melhor da culinária japonesa na sua casa. Confira o cardápio e faça seu pedido pelos aplicativos o Toro Sushi, iFood ou Rappi. Ou pelo telefone Moema 2386-6966, Jardins 4508-3195. Segunda a quinta, apenas jantar. Sexta a domingo, almoço e jantar. Estamos trabalhando para você ter em casa seu sushi preferido. Fique em casa e deixe com a gente. Toro Sushi.
São Paulo se juntou ao movimento Fique em Casa e agora precisa se juntar também a outro, o da economia de água. Então, fique de olho na água. Tome banhos rápidos, feche a torneira quando escovar os dentes e acesse sabesp.com.br para mais dicas de economia. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Sabesp, água. Sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo que você precisa saber. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
Justiça Federal obriga presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos do Distrito Federal. O descumprimento da medida implica em uma pena de multa diária de R$ 2.000. O governo admite que Abraham Weintraub pediu exoneração após chegada aos Estados Unidos. A Secretaria-Geral da Presidência divulgou uma nota para justificar a retificação do Diário Oficial que antecipa a saída de Weintraub. Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que Bolsonaro é como uma pedra no caminho do combate à Covid-19. O trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade foi citado por Mandetta durante uma conversa com professores da Universidade de São Paulo. Pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo aponta que cidade tem mais de 1 milhão e 100 mil infectados pelo coronavírus. O número é resultado do inquérito sorológico feito pela gestão municipal e divulgado nesta terça-feira. E terremoto de magnitude 7,4 atinge o sul do México. O abalo foi sentido no centro da capital, a cidade do México, a centenas de quilômetros de distância do epicentro. Agora são 4 horas e 5 minutos e a Justiça Federal obrigou o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos do Distrito Federal. A informação chega agora direto de Brasília com o repórter Antônio Maldonado. Olá, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro terá de pagar uma multa diária de R$ 2.000 caso transite aqui por espaços públicos do Distrito Federal sem a máscara de proteção. A determinação está em uma decisão do juiz Renato Coelho Borelli, da 9ª Vara Federal Cível aqui do DF, que foi publicada na manhã de hoje. Ele atendeu a um pedido de um advogado que, por meio de uma ação popular, argumentou que o que definiu como postura irresponsável do presidente tende a, em um universo curto de tempo, esvaziar as medidas de prevenção adotadas, fazendo aí com que o Distrito Federal, que tem um dos mais baixos números de mortos do país, passe então a assistir uma mudança nesse cenário. Na decisão, o magistrado concordou com esse argumento de que a conduta de Bolsonaro, que nas palavras do juiz, tem se recusado a usar máscara facial em atos e lugares públicos no DF, mostra claro intuito em descumprir as regras impostas pelo governo local. Bom, o juiz explicou, Lívia, que como autoridade máxima do Poder Executivo, o presidente da República deve zelar pelo cumprimento de todas as normas vigentes no país, sejam elas federais, estaduais, distritais ou municipais, independentemente da necessidade dele ser fiscalizado para tanto. Segundo aí o titular do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, basta uma simples consulta na internet para se ter acesso a inúmeras imagens do réu Jair Messias Bolsonaro transitando por Brasília e em torno do Distrito Federal sem utilizar máscara de proteção e expondo outras pessoas à propagação do que ele chamou de enfermidade que tem causado comoção nacional. Bom, além dos R$ 2.000 ao presidente, o juiz determinou que a União garanta o uso da máscara por parte de servidores e colaboradores do governo federal, enquanto estes estiverem em serviço, sob pena de multa diária, aí no valor de R$ 20.000. Bom, é bom a gente lembrar que o uso do equipamento de proteção é obrigatório em áreas públicas aqui da capital federal desde 30 de abril. Quem for flagrado sem o acessório pode ser multado em até R$ 2.000, além de responder aí pelo crime de infração de medida sanitária. A pena, neste caso, pode chegar aí a 1 ano de prisão. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou inclusive a ser multado durante um protesto aqui na Esplanada, realizado no último dia 15, justamente porque estava sem o equipamento de proteção. Lívia?
Obrigada, Antônio. Agora são 4:08 e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou nesta terça-feira de uma conversa com professores da Faculdade de Medicina da USP. Os detalhes do evento, dessa conversa, a gente confere agora com a repórter Nicole Fusco, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Nicole.
Oi, Lívia. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou, como você disse, deste evento com os professores da Faculdade de Medicina da USP. E ele contou neste encontro um pouco sobre como foi esse período em que ele esteve à frente da pasta e também no combate à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Ele se referiu ao presidente Jair Bolsonaro como uma pedra no caminho. Luiz Henrique Mandetta citou o trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade durante esta conversa então com os professores, que a gente acompanha agora então como foi que ele se referiu ao presidente Bolsonaro.
No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra começou a entender que nada desse caminho poderia ser dado andamento, porque a consequência para a economia seria muito danosa.
Mandetta também comentou a respeito da demissão dele do cargo, que aconteceu no dia 16 de abril. Disse que o grande erro não é trocar o ministro durante uma pandemia, mas sim trocar o segundo e terceiro escalões. O ex-ministro também criticou a presença de militares que estão agora no Ministério da Saúde.
E o que nós vemos hoje já não é mais uma gestão de saúde pública. O que nós assistimos é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Uma ocupação militar que não guarda nenhum tipo de compromisso com saúde.
Pois é, e essa gestão do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus para o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta será então descrito, né, pela história, vai ficar gravado nos livros de história.
Quando nós formos escrever a história natural desta doença no Brasil, esse posicionamento político, ele fará parte da história natural da doença. Ele vai ser mais um componente no quadro social, no quadro clínico, vamos dizer assim, entre os fatores agravantes daquilo que nos leva para determinados patamares de incidência e letalidade.
Luiz Henrique Mandetta disse ainda, Lívia, que pretende escrever um livro a respeito deste período em que ele esteve à frente do Ministério da Saúde e também sobre como foi o combate à pandemia do coronavírus.
Eu tenho vindo a São Paulo porque eu estou tentando colocar num livro esse período desses 90 dias da epidemia, porque a gente encontra muito pouca coisa escrita sobre a 1917, que é a gripe espanhola, que foi a última vez que se usou quarentena no Brasil.
O ex-ministro evitou falar sobre os planos dele para se candidatar a um cargo representativo em 2022, disse apenas esperar que até lá o país não esteja tão polarizado, afinal, para Mandetta, a polarização já mostrou que isso só vai levar o país a regredir. Essas foram, então, as declarações dadas pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta durante esse evento nesta manhã aqui em São Paulo. Lívia.
Nicole, muito obrigada pelas informações. O que será que vem por aí nesse livro, hein? A gente vai acompanhar, vai dar o que falar. Até mais. Agora são 4 horas e 12 minutos e o Ministério Público faz buscas em casas de familiares de Fabrício Queiroz, mas não encontra a esposa do ex-assessor, que está foragida desde a semana passada. Os detalhes a gente confere agora com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. Onde está Márcia Oliveira Aguiar? Esposa de Fabrício Queiroz. Essa é a pergunta que todos se fazem por aqui. Teve operação nesta terça-feira em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. 4 endereços visitados de parentes e amigos de Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar, mas ela não foi encontrada. Está com prisão preventiva decretada pelo juiz Flávio Itabaiana desde a semana passada e se encontra foragida. Lembrando que na última quinta-feira o marido dela, Fabrício Queiroz, foi detido na casa do advogado Frederico Vassef em Atibaia, no interior de São Paulo. E ele foi transferido para cá e se encontra preso em uma sala minúscula de 6 metros quadrados no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Se alimentando mal, triste, cabisbaixo, mas na expectativa de que dias melhores virão. Na quinta-feira nós teremos um julgamento extremamente importante aqui no Rio de Janeiro, na terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. É uma Câmara formada por desembargadores que vai analisar essa Câmara, o pedido de habeas corpus em favor de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, através de sua defesa, argumenta que não poderia estar sendo investigado, que não poderia haver decisões desfavoráveis a ele e a pessoas próximas, por parte de um juiz de primeira instância, no caso, o juiz Flávio Itabaiana, que é considerado o inimigo número um da família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Foi ele quem determinou a prisão de Fabrício Queiroz e também de Márcia na semana passada. A argumentação da antiga defesa e agora da nova defesa, formada por Luciana Pires e Rodrigo Roca, os irmãos que estão na banca para defender o senador Flávio Bolsonaro, é que, à época, quando começaram as investigações da rachadinha da Leste, Flávio Bolsonaro era deputado estadual, ou seja, não poderia ser investigado por uma corte de primeira instância, não poderia ser investigado ou ter decisões desfavoráveis por parte da primeira instância. Isso deveria ser feito, qualquer tipo de investigação ou de decisão, por parte de um órgão especial, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se o HC for concedido, se o habeas corpus for concedido, muito do que foi investigado e principalmente determinado, decidido pelo juiz Flávio Itabaiana, vai por terra e, de quebra, em tese, isso poderia beneficiar Fabrício Queiroz, que está preso desde a última quinta-feira. Caso não aconteça, a defesa de Queiroz já se movimenta para pedir uma vara de soltura em uma Corte Suprema em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Ministros defendem plano imediato para o pós-crise com investimentos em infraestrutura e manejo sustentável na agropecuária. Uma das possibilidades para atrair recursos são as concessões federais, já visando a retomada do crescimento. De acordo com os técnicos, as taxas de retorno podem chegar a 2 dígitos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirma que não existe investimento sem práticas sustentáveis.
Estamos passando por um triste período de pandemia e a humanidade não pode mais passar por essa experiência em todos os aspectos da vida humana. Na mitigação desse risco, a agropecuária brasileira tem enorme contribuição a dar, proporcionando ao mundo alimentos seguros. Basta lembrar que todas as pandemias vividas recentemente decorrem de zoonoses virais, das quais a maioria delas surgem a partir do manejo insustentável de animais criados de maneira inadequada para o consumo humano.
Tereza Cristina, da Agricultura, lembra que as lavouras brasileiras ocupam somente 8% do território nacional e têm de ser ampliadas. Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressalta que o país precisa investir no escoamento da produção e que é indispensável.
A gente está com uma carteira de investimentos bastante robusta, muito grande. Eu acho que é a maior carteira de projetos de investimento em infraestrutura existente no mundo hoje. Nós temos tudo para atrair um investidor, porque temos, primeiro, um portfólio de projetos bastante grande, são dezenas de projetos que estão sendo oferecidos ao mercado. Nós temos projetos com estruturação sofisticada, nós temos ativos de qualidade que atendem esses setores resilientes da nossa economia, notadamente o setor do agro, e o setor mineral, e nós temos o crédito.
Pelas contas do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a carteira de projetos da pasta vai atingir 250 bilhões de reais em concessões até 2022. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembra que ampliar o crédito depende, antes de tudo, de segurança.
Temas climáticos mudam a estrutura de produção. Quando você muda a estrutura de produção, você afeta a produtividade. Você passa a produzir um insumo de uma forma diferente. No começo, quando você tem que se adaptar a essa nova forma, você tem uma queda de produtividade, influencia todo o crescimento, né, crescimento econômico de médio e longo prazo, e influencia também a taxa de juros neutra, que é uma variável importante para o Banco Central. Então, a parte de política monetária. E a segunda dimensão, que é a dimensão de estabilidade financeira, que é a saúde do sistema financeiro, também é fortemente impactado por choques climáticos. E por isso os banqueiros centrais têm se debruçado tanto nesse tema.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos, aponta que o crescimento de longo prazo também precisa de garantias de estabilidade. O governo prevê investimentos públicos no valor de 30 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Agora são 4h18 e vamos falar aí do cenário internacional. Vamos falar de Estados Unidos e para isso vamos conversar com a correspondente Mariana Giangiacomo, que nos atualiza sobre as eleições primárias em Nova York e a fase 2 de flexibilização das atividades econômicas. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, hoje acontecem eleições primárias em Nova York, também no Kentucky, em Virgínia. Os eleitores votam para cargos da Câmara dos Deputados, cargos também de órgãos estaduais. E por serem políticos que desempenham funções mais próximas ali da população, essas disputas costumam ser acirradas e muito esperadas. Também, é claro, os eleitores democratas votam em quem eles querem que seja o candidato que vai disputar as eleições presidenciais em novembro deste ano contra Donald Trump. Essa pessoa será Joe Biden, isso ainda precisa ser oficializado na Convenção Nacional do Partido, que acontece no mês de agosto, mas a candidatura de Biden já é certa. A questão agora é quem será a vice-presidente de Joe Biden. A vice-presidente porque ele já disse várias vezes que quer uma mulher na chapa. E olha, mudando um pouco de assunto, né, para encerrar, só falando um pouquinho sobre a situação aqui em Nova York. A cidade de Nova York entrou ontem na fase 2 da reabertura. Isso quer dizer que os restaurantes podem começar a atender clientes do lado de fora, na calçada ou até mesmo na rua. Aqui ao meu lado, né, na verdade, eu estou em frente a uma área com várias mesinhas que estão na rua. Os restaurantes, eles tiveram que pedir por uma permissão da prefeitura, uma permissão especial para ocupar esse lugar que seria ocupado pelos carros, então por mesas para os clientes. Só que ainda é preciso tomar muito cuidado, então todo mundo tem que usar máscara, tem que manter também aquela distância recomendada de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra. E olha, a partir dessa semana, os clientes também podem fazer compras dentro das lojas, também com capacidade reduzida. Eu continuo por aqui acompanhando todas essas mudanças, então, em Nova York, né, a vida voltando ao normal aos pouquinhos, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Ainda no cenário internacional, vamos falar de Europa. A Alemanha anunciou nesta terça-feira o restabelecimento das regras de confinamento social em uma cidade localizada no estado mais populoso do país, a Renânia do Norte-Vestfália. A decisão foi tomada após o surgimento de um surto de coronavírus com mais de 1.500 novos casos ligados a uma fábrica de processamento de carne. Essa é a primeira área na Alemanha a voltar à quarentena depois que as autoridades passaram a suspender gradualmente as medidas restritivas no final de abril. O país contabiliza no total 192 mil infecções e quase 9 mil mortes. Em números absolutos, Estados Unidos e Brasil continuam como os dois países, né, com mais casos e mais mortes pela Covid-19. Ambos, inclusive, são os únicos a registrarem mais de 1 milhão de casos confirmados e respondem por mais de 1/3 de todos os registros da doença no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve 21 mil novas infecções e 654 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o país totaliza 1.106.470 casos desde o começo da pandemia e 51.271 pessoas morreram no nosso país por complicações da doença. No mundo, os números são expressivos, mais de 9.273.000 infectados e 476 mil mortos já foram contabilizadas. Agora são 4 horas e 22 minutos. O setor bancário já emprestou mais de 1 trilhão de reais desde o início da pandemia. A informação chega com o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. A cidade de Sorocaba, que é uma região metropolitana, né, comanda essa região metropolitana de Sorocaba. A cidade de Sorocaba voltou à fase 1 do Plano de São Paulo com o fechamento do comércio que não é essencial, incluindo, evidentemente, os shopping centers. Mas uma situação muito inusitada aqui na cidade. Há um empreendimento maior aqui da região que está metade em Sorocaba e metade no território de Votorantim. E então, a partir dessa segunda-feira, a cidade fechou o comércio, mas esse empreendimento, as lojas que estão posicionadas na área geográfica pertencente ao município de Votorantim, essas lojas permanecem abertas, e as lojas que estão do lado de Sorocaba, essas lojas estão fechadas. Votorantim foi um distrito de Sorocaba, as cidades são vizinhas, e a partir de 1964, uma lei estadual elevou Votorantim à condição de município. Houve já muita disputa em relação a esse empreendimento, já que era uma área que, a questão de 30 anos atrás, não havia nenhum empreendimento, depois se valorizou muito. A própria divisa entre o Sorocaba e o Votorantim foi um alvo de disputa, né? Sorocaba teria avançado, depois o Votorantim retomou o seu território. A disputa também pelos impostos desse empreendimento, desse shopping, e agora essa situação inusitada em razão do coronavírus. Parte do shopping que está em Sorocaba, então, está fechada, e a outra parte, que pertence ao município de Votorantim, está aberta. Tá legal? Até mais!
Muito bom, agora vamos para o interior de São Paulo. O supermercado de Jaú é interditado após 9 funcionários testarem positivo para a Covid-19. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, uma unidade de uma rede de supermercados instalada na cidade de Jaú, na região central do estado de São Paulo, foi interditada pela prefeitura local na manhã desta terça-feira. Isso depois da rede confirmar o nono caso de Covid-19 entre funcionários da mesma unidade. O nono caso em apenas 6 dias. A Secretaria Municipal de Saúde de Jaú solicitou, junto à empresa responsável pelo supermercado, um plano de contingência. Entretanto, o documento não foi enviado até amanhã de hoje, por isso a loja foi interditada sem a previsão de voltar a funcionar. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Chegou a hora de um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta para você que está chegando agora. Este é o Jovem Pan Agora, ao vivo. Neste momento são 4 horas e 28 minutos, faz 23 graus na capital de São Paulo e 26 graus na capital do Rio de Janeiro. E a gente volta aqui esse bloco falando do mundo do esporte. O atacante Dudu do Palmeiras está sendo acusado de agredir a ex-esposa. Quem está acompanhando este caso e conta os detalhes agora aqui para a gente é o repórter Pedro Marques.
O atacante Dudu do Palmeiras é acusado de agredir a ex-esposa Malu Ohana na última segunda-feira. De acordo com a informação publicada pelo blog do Léo Dias e confirmada pela reportagem da Jovem Pan, Malu registrou o boletim de ocorrência no mesmo dia em São Paulo. Segundo o colunista, ela mencionou na queixa ter sido agredida pelo jogador com socos na cabeça, peitoral e puxões de cabelo em um encontro na garagem do imóvel onde mora atualmente. Após as agressões, Malu registrou o boletim de ocorrência e ainda procurou a emergência do Hospital Albert Einstein. Nesta terça-feira, Dudu prestou depoimento para dar a sua versão do ocorrido. De acordo com a defesa do jogador, o encontro entre os dois ocorreu em um local público e que as câmeras de segurança e testemunhas provarão a sua inocência.
É, infelizmente, ainda temos casos como este acontecendo por aí. Bom, agora são 4h30. Uma pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo aponta que a cidade tem mais de 1 milhão e 100 mil infectados pelo coronavírus. Os detalhes desse estudo, para a gente entender melhor, a gente vai conferir agora com a Beatriz Manfredini, ao vivo. Boa tarde, Bia. O que quer dizer esse estudo?
Boa tarde, Lívia. De São Paulo pode ter um número de infectados pelo coronavírus quase 10 vezes maior do que os números oficiais que a gente tem. Segundo a Prefeitura, cerca de 1 milhão e 160 mil paulistanos já foram contaminados pela Covid-19. E o que é isso? Esse número é resultado da fase zero do inquérito sorológico, que é um mapeamento que está sendo feito pela gestão do prefeito Bruno Covas e começou a ser divulgado nesta terça-feira. De acordo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, a pesquisa mostra o real cenário da doença aqui na capital. Ele aponta, por exemplo, que a taxa de letalidade pelo vírus aqui em São Paulo é menor do que a estimada inicialmente. Vamos ouvir.
Sem a taxa de prevalência que o inquérito nos apresenta, a taxa de letalidade na cidade era de 26 casos para 1.000 infectados. O inquérito sorológico nos apresenta o real cenário de letalidade da cidade. A taxa de prevalência, que aponta 1 milhão 160 mil pessoas já infectadas, mostra que a taxa de letalidade é de 0,5%, ou seja, 5 pessoas a cada 1.000 infectados.
Segundo o secretário, a primeira parte desse mapeamento realizou 5.416 testes em pessoas sorteadas pelos 96 distritos da cidade. O exame que está sendo feito é o sorológico chamado IgM-IgD, que avalia a presença de anticorpos na população testada, ou seja, ele identifica quem já teve a Covid-19 antes. O levantamento ainda vai ter mais 5 fases que serão realizadas a cada 15 dias. Então, essa foi a zero, a gente ainda tem do número 1 ao 5 para testar mais gente aqui em São Paulo. O secretário Edson Aparecido afirma que o inquérito vai ajudar não só no entendimento e no controle da Covid-19 em São Paulo, mas também nas medidas de flexibilização que estão sendo implementadas. Para o secretário municipal de saúde, a cidade tem conseguido administrar bem esse momento de pandemia. Vamos escutar.
As grandes cidades da Europa, mesmo Nova York, que tem aí quadros parecidos com o nosso, não conseguiram enfrentar a contento a pandemia. Aqui, pelos dados que a gente tem preliminarmente do nosso inquérito, mostram que os resultados de enfrentamento da pandemia, da estratégia construída até agora, ela nos deu resultados bastante importantes.
Edson Aparecido ressaltou ainda que até o momento nenhum paciente ficou sem atendimento médico aqui na capital. Segundo ele, países como França, Itália e Espanha também usaram esse método de pesquisa para orientar suas ações e descobriram números de subnotificação na faixa dos 5%, ou seja, 5 vezes a mais do que os números que eles tinham registrados. Ou seja, aqui a gente tem quase 10 vezes a mais, o dobro desses países de casos que estavam subnotificados. Lívia.
Bia, e eles dividiram a quantidade de infectados por regiões da cidade. Como que ficou esse quadro?
Dividiram, Lívia. A média aqui da cidade de São Paulo é de 9,5%, né, de casos a mais do que a gente tinha contabilizado. A região sul de São Paulo é que tem menos casos, 7,5% de casos a mais do que a gente tinha antes nos números oficiais. Região sudeste e norte parecidas, com 8,2% para o sudeste e 8,4% para o norte. Região centro-oeste, 10,7%. E a região com maior número de casos, segundo aqui o levantamento da prefeitura, é a região leste aqui de São Paulo, com 12,5% de prevalência de casos a mais do que a gente tinha registrado antes. Lívia.
Está bem, Bia. Muito obrigada pelas informações e qualquer novidade a gente volta a conversar.
Agora são 4h34 e agora eu converso com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília, que nos atualiza sobre a votação da PEC de adiamento das eleições devido à pandemia de coronavírus. Levi, muito boa tarde. Como que está a movimentação por aí?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a você que nos acompanha, que nos ouve, nos assiste. Pois é, começou há poucos minutos a sessão do Senado, que deve votar hoje essa PEC do adiamento das eleições. Os senadores, primeiro, estão votando um projeto de que concede um empréstimo para o município de Mogi das Cruzes, uma pauta consensual, até mesmo para terminar de reunir o quórum ali necessário para a aprovação dessa PEC, já que ela precisa do apoio de pelo menos 3/5, ou seja, de pelo menos 60% dos senadores, o que equivale aí a 49 votos. A data das eleições, ela é prevista pela Constituição sempre para acontecer no primeiro e no último domingo do mês de outubro daquele ano, e aí é por isso que o Congresso precisa aprovar essa PEC, já que por causa da Covid-19, a tendência é que a eleição seja mesmo postergada por pelo menos mais 30, 40, 60 dias. Esse texto que vai ser votado hoje, ele é relatado pelo senador Everton Rocha, do PDT, e ele prevê que as eleições aconteçam o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Ela tem um dispositivo também que prevê que as eleições aconteçam em todo o Brasil, no máximo até o dia 27 de dezembro. Por quê? Alguns municípios, de acordo com os infectologistas, inclusive os que foram consultados pelo TSE e também por lideranças aqui do Congresso, afirmam que no final do ano é possível que a Covid-19 ainda esteja em uma situação mais crítica em determinadas regiões do país ou em determinados municípios, já que se trata de um país continental, então cada região tem a sua própria situação com relação à pandemia, né? E aí, por isso, existe essa garantia no texto para uma precaução, para que, caso seja possível um novo adiamento das eleições em determinados municípios, ele aconteça no máximo até o dia 27 de novembro, porque uma das prioridades também, já destacadas até pelo presidente da Câmara, também pelo presidente do Senado, é que as eleições aconteçam ainda em 2020. Todos eles destacam que uma eventual prorrogação de mandatos seria inconstitucional e também poderia abrir um precedente perigoso do ponto de vista da democracia e também da Constituição. Portanto, tem esse dispositivo também no texto para garantir que as eleições aconteçam ainda em 2020. A tendência é que ele seja aprovado hoje no Senado em primeiro e segundo turno, e aí depois ele tem que passar aqui também pela Câmara, Lívia.
Levi, parece já haver um consenso no Senado sobre o adiamento das eleições municipais, mas agora eu quero saber como que está essa questão no Congresso. Existe uma resistência? Perdão, Congresso não, na Câmara, né? Existe uma resistência?
Aqui na Câmara a situação é um pouquinho diferente. Ainda não existe uma maioria formada, principalmente desse quórum qualificado, né, de 3/5, que aqui na Câmara são 308 votos, e aqui ainda não existe esse apoio garantido para essa PEC das eleições. É provável que seja necessário aí algumas semanas de conversas, de convencimentos dos deputados para que possivelmente se forme essa maioria. Inclusive, a intenção inicial do presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também do Maia, era fazer uma comissão mista com deputados e senadores para discutir esse tema e chegar a um texto único, a um texto de consenso que agradasse tanto ao Senado quanto à Câmara. Mas com essas resistências iniciais aqui entre os deputados, isso não foi possível, e aí o Senado se antecipou a esse processo, já até porque lá já o cenário é muito mais tranquilo, e a aprovação deve acontecer no dia de hoje. Então, quando chegar aqui na Câmara, é bastante possível que os deputados, inclusive, façam algumas alterações ao texto. Alguns defendem, por exemplo, que haja um espaço maior entre o primeiro e o segundo turno, já que a Constituição prevê um intervalo de 3 semanas entre o primeiro e segundo turno, e a PEC prevê um intervalo de 2 semanas. Então, alguns defendem que o segundo turno aconteça no início de dezembro, no dia 6 de dezembro, e outros fatores também são reclamados por alguns partidos, por algumas lideranças daqui. Então, vai ser um processo um pouquinho mais complicado do que esse que acontece hoje no Senado.
É, Levi, até mesmo o deputado Rodrigo Maia, ele até sinalizou diversas vezes que esse é um assunto que teria que ser muito bem discutido na Câmara, né?
É, isso, ele sempre chamou atenção a isso, de que aqui na Câmara seria um pouco mais difícil formar esse consenso, até porque os deputados, eles costumam ter um contato um pouco mais direto com prefeitos, principalmente prefeitos do interior, e essa é uma questão que divide muitos dos prefeitos. Existe uma maioria também de prefeitos que é a favor do adiamento, que pelo menos não se opõe ao adiamento, mas muitos também resistem a essa ideia. Isso acaba influenciando um pouco mais os deputados. Então, vai ser um processo. O Rodrigo Maia, ele já disse que é a favor do adiamento das eleições. Alguns dos líderes aqui também já vem se expressando nesse sentido, mas ainda não são todos que foram convencidos. E aí, por isso, aqui na Câmara é possível que haja uma discussão um pouco mais longa, com um pouquinho mais de polêmica e, possivelmente, com algumas mudanças nesse texto que o Senado deve aprovar hoje.
Está bem, Levi. Muito obrigada pelas informações e até mais. Bom, e agora nós vamos ao Senado acompanhar justamente a discussão sobre o adiamento das eleições.
Mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A emenda número 6, do senador Chico Rodrigues, autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a estabelecer regras especiais para a campanha e poder público adotar
medidas
especiais.
Quem fala agora é o relator da proposta, o senador Weverton do Maranhão.
Inclusive a ampliação do horário de votação. A emenda número 7 do senador Eduardo Braga prevê que, na hipótese de evolução da pandemia da Covid-19, tornar inadequada a realização das eleições das datas fixadas, o Tribunal Superior Eleitoral poderá promover a sua alteração em todo o território nacional ou nos municípios em que for necessário. A emenda número 8 do Major Olímpio também estabelece o adiamento das próximas eleições em 2 anos e a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A emenda número 9 do senador Álvaro Dias determina que, em caso de omissão do estatuto, o órgão de direção nacional do partido estabelecerá as normas para a escolha e a substituição dos candidatos e para a formação de coligações, publicando-as no Diário Oficial da União e até 3 dias antes das convenções, ressalvada a autonomia do órgão para fixação de prazo superior. A emenda número 10 do senador Nelson Untrade prevê a obrigatoriedade e não a faculdade de o Tribunal Superior Eleitoral promover os ajustes necessários à nova data das eleições e fixa o prazo para tal. A emenda número 11 do senador Carlos Viana prevê que, às próximas eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programas apresentados ou comentados por candidato a partir da data do respectivo pedido de registro, sob a pena de imposição de multa prevista no parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. A emenda número 12 do senador Álvaro Dias estabelece que a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações majoritárias poderão ser realizadas em mais de 1 dia, desde que dentro do período estabelecido por lei. A emenda número 13 do senador Marcelo Castro prevê o voto facultativo das próximas eleições. A emenda número 14 do senador Marcelo Castro prevê que os mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas eleições encerrar-se-ão em 31 de dezembro de 2026. Trata-se de alteração que busca ampliar a coincidência de mandatos a partir de 2026. A emenda número 15 do senador Álvaro Dias fixa para o prazo do Tribunal Superior Eleitoral promover os ajustes nas resoluções referentes às próximas eleições. A emenda número 16 do senador Rodrigo Cunha autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a revisar o calendário e estabelece que, nos ajustes das normas eleitorais, será observado o prazo de 90 dias para os casos de desincompatibilização e os prazos vigentes para as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. A emenda 17 do senador Marcelo Castro autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a adiar, até dezembro de 2020, o primeiro e o segundo turno das eleições municipais previstas para outubro. A emenda número 18 do senador Marcelo Castro determina que nas próximas eleições o recebimento dos votos começará às 7 horas e terminará às 20 horas, sendo o período entre 7 e 11 reservado para os eleitores com mais de 60 anos. A emenda 19 do senador Alessandro Vieira prevê que na revisão do calendário eleitoral sejam mantidos os interstícios. A emenda 20 da senadora Elisiane Gama prevê que haverá o local e horário reservados para os eleitores com mais de 60 anos de idade ou cuja condição de saúde possa agravar a evolução da Covid-19 na forma da instrução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A emenda número 21 do senador Alessandro Vieira determina que o Tribunal Superior Eleitoral deverá, para efeito do período de votação, respeitar os protocolos de saúde oficialmente adotados, bem como estabelecer os horários exclusivos para a votação de idosos. A emenda 22 do senador Stevenson Valentim.
Bom, acompanhamos, portanto, um trecho ao vivo da votação que acontece hoje da proposta que é de eleições municipais para novembro. Então, quem estava falando é o relator no Senado, o Everton, do PDT do Maranhão, que prevê que o primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 do mesmo mês. Agora são 4h45 e São Paulo registra novo recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Quem acompanhou a coletiva da Secretaria de Saúde e do Comitê de Contingência do Coronavírus e traz as atualizações ao repórter Vitor Moraes.
Mais um recorde nessa terça-feira. Nas últimas 24 horas foram 434 novas mortes por Covid-19 no estado de São Paulo, um aumento de 3,4%. Isso se deve pelo crescimento de casos e mortes no interior do estado. No total, o Brasil contabiliza 1.106.000 casos e 51.271 óbitos. Em São Paulo, foram 229.475 casos e 13.075 óbitos, sendo 7.500 novos casos nas últimas 24 horas. Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, o número de casos está dentro das projeções até o final do mês de julho e o número de óbitos está abaixo do esperado.
Obviamente que isso entristece a todos, nem tanto pelo número, mas pelo que isso representa para as pessoas, para os familiares, para os amigos, pelo fato de termos esse número de registros. Agora, esse número, ele ocorre basicamente, e por isso o gráfico apresentado pelo secretário mostrou que está dentro daquele previsão de cenário que a gente tem até o dia 30 do mês, ocorre porque o interior do estado, na sua grande maioria das regiões, estão numa curva ascendente.
Também foi falado na coletiva de hoje à tarde sobre o estudo da Universidade de Oxford, que testou mais de 6.500 pacientes durante um mês com um medicamento chamado dexametasona corticosteroides, usado no tratamento de diversas doenças como reumatismo, doenças de pele e também quem tem asma. Nos casos mais graves, que precisavam de respiradores e internações, a mortalidade caiu um terço, mas nos pacientes mais leves não teve nenhuma vantagem. É o que explica Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19.
E o resultado final foi que naqueles casos mais graves, nos pacientes mais críticos, que precisavam de ventilação mecânica, quando comparado com o grupo que não utilizou a dexametasona, a mortalidade reduziu em um terço. Naqueles pacientes que precisavam de algum suporte ventilatório, tipo oxigênio, a mortalidade reduziu em um quinto. Mas naqueles pacientes mais leves, que não precisavam desse suporte ventilatório, nem de oxigênio, nem de ventilação mecânica, não teve nenhuma vantagem usar o corticosteroide.
Foi dito também na coletiva de hoje que dos profissionais da área da saúde da rede estadual, 10.718 foram afastados das suas funções desde o início da pandemia e 7 mil já retornaram. O restante ainda está em tratamento. No total, foram 40 óbitos. De acordo com o Comitê de Saúde do Estado, a comunicação com a população hoje é o maior desafio, já que temos a flexibilização e isso, para muita gente, significa que a pandemia já passou.
E não é só a situação em São Paulo que preocupa, no Rio de Janeiro também. Autoridades de saúde apontam para crescimento do risco de contágio por coronavírus no Rio de Janeiro. O destaque é de Rodrigo Viga.
Exatamente. A preocupação com a segunda onda da pandemia de Covid-19 por aqui é viva, é real, segundo médicos especialistas e infectologistas. A situação, nesse momento, ela é um pouco mais confortável aqui na capital, já a gente fala sobre a cidade do Rio de Janeiro, e bastante desfavorável, desconfortável, no norte e noroeste do estado. Na cidade de Campos, a maior do norte do estado do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação para leitos de UTI já está acima de 90%. E para leitos clínicos de enfermaria, acima de 80%. Segue viva a discussão sobre um lockdown por lá. E olha que Campos já tinha feito lockdown, talvez no timing errado, de forma mal feita, o isolamento não tenha sido devidamente respeitado. Aqui no Rio de Janeiro é um pouco mais de conforto. Não há mais aquela pressão intensa, risco de colapso na rede de saúde. Há leitos tanto para UTI quanto para enfermaria. Mas, segundo esses médicos infectologistas, é importante ficar atento porque os números voltaram a crescer. Você pega as datas de ontem e anteontem, os óbitos cresceram muito pouco, ainda bem. Pouco mais de 50 registros. Mas os médicos especialistas olham para um período mais longo. Na última semana e na penúltima semana. Quando se faz a comparação entre a penúltima semana e a última semana, houve um aumento de 50,76%, arredondando, 51% no número de casos de Covid-19 de coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo esses especialistas, isso já pode ser reflexo das medidas de afrouxamento, de relaxamento aqui na capital e também em outros municípios do estado que tem 92 cidades. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, uma outra preocupação é com a concentração de pessoas nas praias, nos shopping centers e especialmente nos transportes públicos, porque o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele decidiu, de certa forma, liberar geral. Durante a pandemia, no máximo 50% de capacidade dentro dos ônibus e ninguém poderia viajar em pé, só sentado. Agora, pode em pé, sentado, deitar de cabeça para baixo, do jeito que quiser, e não há mais esse limite de capacidade. Pessoas ali confinadas em um ônibus, às vezes com ar-condicionado, sem circulação de ar, algumas delas, inclusive, amigos ouvintes internacionais da Jovem Pan, resistindo em utilizar a máscara de proteção, segundo esses médicos, ambiente propício para transmissão, contágio de Covid-19 e qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa. Lembrando que logo mais saem os números atualizados da Covid-19 aqui no estado. Vamos superar 9 mil óbitos e nos aproximar cada vez mais de 100 mil casos da doença. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora são 4h52. O jogador do time de Beckham nos Estados Unidos testa positivo para a Covid-19. O destaque é de Flávio Prado.
Amigos da Jovem Pan, não é só no Brasil que os times de futebol fazem testes e têm problemas. O Inter de Miami, time de David Beckham, teve também um jogador testado com o positivo, ele foi afastado. E agora o time espera seguir os treinamentos dentro da normalidade para poder voltar a jogar no campeonato dos Estados Unidos. Major League Soccer foi mudada, vai ser dividida em grupos e todos jogarão na Disney. O time do Beckham ainda não conseguiu estrear no seu campo. Quando ele iria fazer a estreia, parou o campeonato. E agora ele volta e jogará contra, no próximo dia 8 de julho, jogará contra o Philadelphia, um grupo onde tem também o New York City, o Chicago Fire e o Nashville, além do Atlanta, DC United, Dallas, que estão no outro grupo, mas que poderão se cruzar lá na frente. A verdade é que Beckham faz tempo que está tentando estrear o seu campo, teve atraso no início das obras, teve atraso depois no final, demorou para fazer o acerto com a liga e quando estava tudo pronto para ele fazer a estreia, a coisa não rolou. Agora parece um caso de Covid, mais ou menos natural, né? Muita gente testada, mas ainda não será dessa vez que Beckham apresentará seu time diante da sua torcida. Eles jogarão nas partidas lá na Disney, em grupos separados, com apenas a presença de pessoas necessárias para o trabalho. Nada de apresentação diante dos torcedores.
Bom, e com o risco de ser cancelada, a peregrinação à Meca é mantida, mas com restrições. Quem tem as informações é a Camila Yunis.
A Arábia Saudita confirmou a peregrinação para a Meca este ano. O evento, chamado Hajj, acontece todos os anos, quando milhares de muçulmanos se deslocam para a principal cidade sagrada do Islã. A viagem é um dos 5 pilares do islamismo e deve ser feita pelo menos uma vez na vida por todo muçulmano que tenha condições econômicas e de saúde. Apesar da permissão para a peregrinação, o governo limitou o acesso de pessoas em decorrência da pandemia de coronavírus. O Hajj costuma atrair cerca de 2 milhões de pessoas, mas este ano, apenas os fiéis que estiverem em solo saudita poderão comparecer à Meca. A data de um dos maiores encontros religiosos do mundo varia de acordo com o calendário lunar e em 2020 vai acontecer no dia 28 de julho. A Arábia Saudita adotou medidas restritivas para evitar o avanço do coronavírus. O país, inclusive, impôs toque de recolher, que já foi suspenso na semana passada. Em praticamente todas as cidades, as pessoas só podiam sair para compras essenciais e em casos de urgências médicas. Mas algumas medidas de flexibilização já estão sendo adotadas. Neste domingo, as mesquitas de Meca foram reabertas. No entanto, ainda permanecem proibidas reuniões com mais de 50 pessoas e as fronteiras continuam fechadas. A Arábia Saudita tem 161.005 casos confirmados de coronavírus e 1.037 óbitos.
Muito bem, agora são 4h55 e ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e também todo o nosso time de analistas repercutindo tudo que é notícia para você no dia de hoje, né, desta terça-feira. Eu volto amanhã às 4 da tarde, nosso jornal vai de segunda a quinta-feira, das 4 às 5 da tarde. Então, eu já desejo aí um ótimo final de terça-feira e até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui... A gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.